Agora 8h17, 17 graus de temperatura. Já estamos em contato com o deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui no programa Conectado. E estamos acompanhando o deputado nas redes sociais, também na imprensa. Esse seu posicionamento, não diria que contrário, mas questionando, né, essa questão do passaporte vacinal que passou a vigorar aqui no Rio Grande do Sul, até temendo, né, algum problema ali na frente na questão econômica dos estabelecimentos. Bem-vindo ao nosso programa. Podemos começar com esse assunto? Bom dia.
Claro que sim, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes. E antes de mais nada, parabéns, não é? A nossa rádio Alvorada, 62 anos. Você sabe que passa um filme, né, Ana? Então, em teu nome e da Taliane, eu quero parabenizar todos que fizeram essa gigantesca história, contando a gigantesca história de Marau e de toda a região, não é? E o pai, inclusive, vocês bem sabem, já foi colaborador da tua da Alvorada, né, da Rádio Alvorada, à época. De criança eu brincava aí na escada antiga lá que tinha, sempre comento isso com o Luiz Carlos, então não podia deixar de iniciar assim.
Dando muito parabéns, obrigada.
Desejando vida longa, tenho muito orgulho de nós termos há 2 anos feito aquela, ó, justíssima homenagem do Parlamento Gaúcho à rádio, enfim. Parabéns, parabéns e parabéns.
Muito obrigada, relação, deputado.
Né, merecem todo. Com relação, Ana, à questão do passaporte vacinal, efetivamente ele é uma medida desnecessária, inócua, vai gerar mais problemas do que o benefício pretendido, certo? É uma burocracia a mais, vai dificultar a fiscalização, vai criar embaraços, mexe com a liberdade das pessoas. E ressalto aqui uma coisa, eu sou absolutamente a favor da vacinação em massa. Nós temos que nos vacinar. Mas o passaporte vacinal, ele não significa nada, porque mesmo você estando vacinado, infelizmente, você pode estar com o vírus e transmitindo. Então, você apresenta lá um documento, fiz a vacina, você pode estar contaminado, transmitindo o vírus e criando uma sensação por você ter um passaporte, né, que todo mundo está imune. Então, vai até baixar a guarda das pessoas. Eu acho, por exemplo, uma medida prática, ela também não vai evitar que todas as pessoas que eventualmente estejam com o vírus não adentrem em um ambiente, mas ela pode evitar que alguns, o passaporte, nenhum, porque o papel não vai dizer nada. Ou medir a temperatura das pessoas, por exemplo. É uma medida muito mais eficaz, porque alguns você vai eliminar por isso. E não estou dizendo que seria a medida mais adequada. Então o passaporte, ele efetivamente é uma burocracia a mais. E no momento que nós já estamos com cerca de 93% da população gaúcha adulta já vacinada com pelo menos a primeira dose, né? Mais desnecessário ainda. Logo ali adiante, eu tenho muita crença nisso, pelos dados, pelos números, nós vamos estar convivendo normalmente. Então é mais prudente a gente insistir para que as pessoas sigam adotando as cautelas de estilo, de um distanciamento, do uso de máscaras, etc., do que você criar mais uma obrigação, mais um embaraço. Tem toda a questão de quem baixar em telefone eventualmente fica sem bateria ou em determinado lugar não pega o Wi-Fi, não pega o 3G, sei lá, sabe? É algo que efetivamente, na minha opinião, e obviamente que respeitando sempre as posições mais diferentes, é inócua, é uma medida equivocada, desnecessária, né? E eu, por respeito a tudo, a todos, e eu sempre manifestei minhas posições, eu não deixei agora nessa hora de dizer o que eu penso, né, com todo o respeito, mas a minha opinião é essa, é uma medida desnecessária, burocrática, que vai criar transtornos, empecilhos, muito mais do que ajudar em qualquer coisa.
Bom, deputado, ainda falando sobre esta questão da Covid-19, estamos na expectativa, então, hoje, para a leitura do relatório final da CPI da Covid e também esperamos a votação para a próxima terça-feira. Qual também o seu posicionamento sobre esse assunto?
Olha, mantenho, Taliana, a minha posição desde o início. Essa CPI é política, feita por pessoas que não têm a menor condição moral de tocar qualquer tipo de investigação ou procedimento sério, como Omar Aziz, o Renan Calheiros, dentre outros, né? E nós estamos vendo agora na conclusão que efetivamente houve um desentendimento em função da vaidade de cada um, né? De que ele querer colocar uma narrativa a mais, um fato mais grave do que o outro, né? Houve até entre eles um desencontro. Então, na verdade, eu penso que a CPI vai ser quase nada útil, lastimavelmente, para o Brasil, né? Uma CPI política, de versões, de narrativas, e que na semana que vem, obviamente, que vai ter esse relatório aprovado, mas o final, o desfecho da CPI demonstra tudo o que ela é. É uma medida politiqueira e especialmente conduzida por pessoas que não têm moral e que têm uma vaidade incrível, que inclusive entre eles se entredevoram, né? Então, essa é a minha opinião com relação à CPI. Agora, claro, vai ser um assunto, não é, que vai se estender, a grande mídia vai, digamos assim, tentar ir atrás dessas narrativas, mas de prático para a população brasileira, especialmente do ponto de vista do combate à pandemia, quase que nada ou nada a CPI vai nos trazer. Essa é a minha posição sobre a CPI.
Deputado, a gente tem acompanhado, mudando de assunto agora, né? Nesses últimos dias, últimas semanas, o anúncio de alguns investimentos também aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve recentemente anúncio voltado à área da educação. Para hoje, me parece que é hoje que deve ser lançado um programa voltado também à área da segurança. Tem aquela questão do retorno, né, do ICMS para as famílias inscritas nos programas sociais. Também, o que pode nos falar a respeito desses temas?
Bom, Ana, com relação ao retorno do ICMS às famílias mais necessitadas, né, dentro de uma escala lá do governo, eu acredito que é uma medida, bom, ela é positiva, mas melhor seria se não tivesse aumentado o imposto para todos, não é? Então, eu não compactuo muito com esse tipo de medida, não que esteja achando ruim, mas eu acho que o mal está no aumento do imposto e nós termos uma carga tributária tão elevada em termos de país, especialmente de Estado. Com relação aos investimentos que o governo está fazendo em quase que todas as áreas, sem dúvida alguma, algo muito positivo e fruto de toda essa correção, digamos assim, administrativa que nós temos apoiado e que fizemos ao longo desses últimos anos no Parlamento Gaúcho, né? Reduzindo o tamanho da máquina, enxugando, tendo coragem de defender privatizações, porque daí vem a grande parte dos recursos, não é? O combate intenso aos privilégios. Então, tudo isso está se traduzindo agora naquilo que o poder público precisa fazer, entrega para a população nas mais diversas áreas. E com relação à segurança em si, a minha grande expectativa é que também haja dentro desse anúncio que o governo vai fazer um aporte de recursos para aquilo que até agora, na minha opinião, ficou aquém, que é a segurança rural. Você sabe muito bem da minha luta, da minha briga em favor disso, e então eu espero que, e eu tenho absoluta convicção que dentro do todo, né, o anúncio que o governo vai fazer, ele vai poder contemplar uma estrutura melhor para esses homens e mulheres que bravamente estão defendendo os produtores rurais no nosso estado. Mas são medidas, sem dúvida alguma, muito eficazes e produtivas. Então, eu fico contente, né, de ter feito parte da construção do que está chegando, nesse tipo de entrega agora por parte do governo do estado.
Deputado, mais algum assunto que você gostaria de destacar aqui hoje?
Então, Taliana, eu creio que seja isso, né? Nós estamos vivendo esses momentos. Também tem a questão do debate sobre a mudança no cômputo do cálculo do ICMS nos combustíveis, que eu creio que e espero que o Senado possa referendar o que foi decidido na Câmara, mas é um paliativo, né? Volto à origem. Nós temos que, do ponto de vista de país também, pensar numa reforma tributária urgente, mas que sinalize com redução de impostos e não aumento de impostos, né? Então, eu creio que são os temas, né, que hoje nós temos aqui para compartilhar com todos, Taliane e Ana Lúcia.
Deputado, para fecharmos aqui sua agenda também para os próximos dias.
Olha, Ana, eu estou numa correria maluca, né? Nesses últimos tempos, maior ainda. Eu estou desde ontem aqui na região da Grande Santa Rosa, né, cumprindo várias agendas aqui, encontros com prefeitos, com vereadores, algumas palestras eu tenho em 3 de maio e também amanhã em Juruá, sobre desenvolvimento regional, sobre a situação do estado, essas medidas que foram feitas. E eu fico, então, até a sexta-feira nessa agenda. Depois eu retorno a Porto Alegre. Então, devo, na sexta-feira à noite, estar retornando. Mas de aqui até lá, eu cumpro agendas aqui na região da Grande Santa Rosa e também uma parte das missões.
Deputado Sérgio Turra, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana e bom trabalho.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos, mais uma vez parabéns, feliz aniversário a essa jovem que deixa muito contente sempre de tê-la em nossa companhia, a nossa Rádio Alvorada, um abraço a todos, fé na vida e fé no trabalho sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Até a próxima semana, deputado Sérgio Turra, todas as quartas-feiras conosco aqui no programa.